show.
Ai, meu Deus do céu! Começou o programa, eu estava super apreensivo, porque afinal de contas, esse é o segundo programa. E o convidado de hoje era uma pessoa muito especial, assim. E aí eu descobri que ele continua sendo especial. No caso, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás. E conheci ouvindo os discos que ele gravava com sua banda. Uma grande banda. A melhor banda do rock paulista. Estou falando da banda Uira. E estou falando do cara. Esse cara é Edgar Escandurra! Oh, yeah! Sim! Sim, os fãs lá fora. E aí, Edgar, velho? Como é que você tá, cara?
Tô ótimo, Thunder.
Pô, que bom ter você aqui.
Melhor agora.
Edgar, me diga uma coisa.
Fala, queridão.
Um dia, eu ouvi uma música do Ira. E eu falei, será que é isso mesmo? E essa música era Vitrine Viva. Ah, meu Deus do céu, Vitrine Viva. Eu não sou o Edgar. E você?
Eu também não.
Eu também não sou, cara. Edgar, eu ouço os discos do Ira, eu ouço os seus outros trabalhos. Eu vejo uma série de influências, mas tem aquelas mais marcantes. Eu não sei se é a música italiana ou a música dos Balkans. Mas assim, deve ter umas bandas assim que você fala assim, esses caras aí, eu ouvia e acabou se refletindo no meu trabalho. Quais seriam essas influências?
Olha, tem influências diretas que são influências do rock, né? Tipo, os básicos, assim, que é... Somente com, pensando no Ira, The Who é uma influência forte.
Sim.
The Jam é uma influência forte. Hendrix, Led Zeppelin, são influências diretas, né? Mas eu tenho influências, principalmente nos vocais, coisas assim, que fogem um pouquinho disso daí, que vem muito das coisas que eu ouvia do pop dos anos 60 quando eu era criança. E, então eu tenho influência de Bee Gees.
Sim.
Tenho influência do Birds.
De
Peter Paul and Mary.
Uau!
Por isso que tem algumas músicas do Ira, assim, que tem duas vozes, assim, que as pessoas associam a. A primeira ouvida, assim, com uma coisa meio sertanejo, mas na verdade é o folk. Que eu ouvia
Sim.
muito, assim.
Sim.
E era uma coisa que tocava em rádio direto. E as coisas que meu pai e minha mãe ouviam, música italiana, como você falou, até uma coincidência, Sim. uma brincadeira, mas tem a ver pra caramba.
Claro.
Mas é isso aí. Assim, do jeito que eu aprendi a tocar foi vendo televisão e ouvindo rádio.
Então você colocava os disquinhos na vitrola e imagina que você tentasse cantar junto. Você fazia as segundas vozes?
Fazia as segundas vozes.
Foi assim que você aprendeu a cantar?
É, de certa forma sim.
Pode crer.
Porque assim, meu irmão, eu tenho um irmão, o Marco, ele é mais velho que eu, e ele tocava, já tocava legal, assim, né? Então eu queria tocar junto com ele, e ele sempre falava assim, faz o baixo aí. Faz o baixo. Aí eu queria cantar, ele falava, faz a segunda voz.
Certo.
Ele me deixava sempre assim pra fazer no. Nunca tá no principal da coisa, né? Com todo o respeito aos baixistas e aos backing vocals. Mas assim, sim, era isso aí, falava, ah, tá, até quer tocar? Tá, então faz o baixão aí.
Certo.
Quer cantar? Faz a segunda voz. Aí eu ia cantando cada vez mais perto dele, ia chegando, colando no rosto, assim, ele falava, sai daqui, não sei o quê. Essa coisa da segunda voz é. Eu curto muito mesmo. Assim.
Pode crer. Isso é uma característica do Ira.
É, uma característica.
Vocais, inclusive jograis, assim, de vozes.
Isso, é. Uma coisa.
De canto e resposta.
É, foi um estilo que a gente foi descobrindo, assim, né? Foi pintando.
Aquele junto. Primeiro disco do Ira, que é a Mudança de Comportamento. Eu lembro quando eu chegou na minha mão, assim, eu era dentista ainda, tinha meu consultório em São Bernardo do Campo, e eu já tinha as ideias de montar uma banda, né? E. Mas ainda estava preso à odontologia, estava noivo, aquela coisa. Ia casar, ia ter filhos, ia ficar bem feliz e frustrado. Mas daí, começou a pintar o rock nacional na minha frente. E até então estava difícil de alcançar. Eu já tinha visto lá os Titãs tocando o Dededrim e tal. E eu falava assim, ah, interessante, ah, bacana. Mas daí veio mudança de comportamento, foi avassalador. Assim, chegou com uma força inacreditável. E eu era um rocker convicto. E vocês chegaram com um som super mod. Inclusive a música que fecha, eu acho que é...
Ninguém
entende o mod. Falei, meu, esses caras tocam pra caralho, esses caras tocam muito bem, esses caras compõem bem, a música são todas deles. Caceta! Aquilo foi uma revolução pra mim. Eu lembro de um show no Adrenalina, casa de Rudy Ramos, onde era um reduto do novo rock, ali eu vi Camisa de Vênus e tal. E eu fui ver o show do Ira, eu tava alucinado, assim, eu fiquei realmente perplexo, assim, porque eu vi vocês tocando no palco, vocês tocavam bem, cara! Vocês tocavam bem, isso era um diferencial muito forte, cara. Você lembra do primeiro disco que você comprou?
O primeiro disco que eu comprei, eu lembro.
Qual era?
Se chama... O que eu comprei chama A Revista Pop Apresenta o Punk Rock. Você lembra desse disco?
Cara, isso era nos 70.
Era um disco que tinha na contracapa, tinha um texto do Ockie de Souza.
Sim, grande Ockie.
Dizendo assim que o punk relembra as pessoas e que o rock foi feito pra dançar.
Olha, genial. Legal. Você era leitor da pop?
Não muito, viu?
Você gostava mais de rock, história e glória?
Não, eu era um duro. Eu não tinha um tostão.
Entendi.
Então
eu
não comprava revista nenhuma. O máximo era uma Mônica.
Uma Mônica?
É. Pato Donald. Entendi. E olhe lá, assim, não tinha essa cultura de comprar revistas, assim, e ler. Mas eu tinha amigos, tinha uma turma muito legal na Vila Mariana, onde eu conheci o Dino, que foi um dos baixistas do Ira, um dos primeiros. Tocava comigo no Subúrbio, que foi uma banda meio embrião, assim, do Ira. Eles tinham muitas revistas.
Isso em que ano foi, Edgar?
Nossa senhora. Isso aí foi.
70?
Dos anos 70, 77 pra frente.
Tá.
77. Porque esse disco, a revista Pop Apresenta o Punk Rock, é de 77.
Sim, a invasão do 77 do
Sex Pistols. Tudo. Daí teve esse disco que tinha. The Jam, tinha duas músicas The Jam, tinha duas músicas Sex Pistols, tinha uma música dos Ramones, tinha Ultra Vox.
Nossa,
tinha Runaways.
Olha só, Runaways incrível.
Era espetacular esse disco e eu vi esse disco assim de cabo a rabo.
Pegou.
A minha vida inteira, assim.
Pegou.
Pegou demais.
Mas assim, no final dos anos 70, começo dos 80, você não foi pego pela New Wave, não?
Então, a New Wave, sim, claro. Principalmente.
Gary Newman, essas coisas?
Ah, era uma coisa que eu ouvia mais na pista, né?
B-52, assim, Divo.
Dançando, curtindo, nas festinhas e tal.
Só.
Eu peguei mais na veia inglesa mesmo.
Entendi.
Né? The Clash foi muito forte pra mim, The Jam, Sex Pistols.
Buzzcocks.
E o mesmo Ultravox, que
Ultravox
fazia uma coisa meio progressiva também. Sim. Depois fez um lance mais eletrônico, mas eu ouvia bastante, assim, eu curtia Stranglers.
Sim.
Pirava com o Strangler.
Você não pegou a fase rock progressivo?
Peguei, fase rock progressivo.
No começo dos 70 ali.
Nossa, eu escutava muito. Escutava uma banda chamada Gentle Giant.
Genial.
Que é uma coisa...
As melhores músicas do mundo.
Muito difícil, né?
Muito
de tocar.
Difícil.
Era uma coisa impossível.
Todos cantavam bem.
Tocavam instrumentos
loucos.
flauta, violino, destruindo. Jethro Tull. Sabe, aconteceu uma coisa muito louca comigo. Quando eu tinha 13 anos, eu ganhei uma bicicleta, uma Monarch. Uma Monarch crescente, Monarch 10.
Olha só.
E eu sofri um acidente descendo uma rua onde eu morava. Eu desci a rua, tinha um cara empinando um papagaio, uma pipa. E eu prendi o pescoço na linha da pipa.
Caralho.
Aí a linha tinha cortante, cerol, né?
Nossa, velho!
Aí eu comecei a sentir que tava cortando meu pescoço, mas eu caí, eu desmaiei, eu tomei um tombo, caí da bicicleta, desmaiei. Vomitei, aspirei o vômito, fui parar no hospital, fui para na UTI, fiquei na UTI por uns 10 dias. O médico falava para meus pais, perguntava se eles sabiam rezar. Pra você ter uma ideia,
Deus, cara,
como a coisa era séria, assim. Aí um amigo do meu irmão levou umas fitas cassetes para ouvir com um gravadorzinho. Aí tinha Quadrofenia.
Genial.
Que eu achava que era Beatles, que eu escutava aquilo, eu pensava que era Beatles, não sabia que era The Who, porque não tinha nome.
Só.
Aí eu escutava aquilo lá, pirava com aquilo lá. E o outro lá, e tinha Jethro Tull.
Tá. Que disco, você lembra?
É, Aqualung.
Ah, Aqualung.
Eu sei o solo do Aqualung até hoje, porque eu ficava ouvindo tanto aquilo no hospital que exatamente.
Pode crer.
Então tinha isso, esse rock, Hendrix. Vai, vamos lá, desde Beatles, né? Passando pro Hendrix, daí chega no progressivo.
E música brasileira, metal, você não ouvia?
Escutava.
Você foi pego pelo Walter Franco?
Walter Franco eu achava bem legal.
Quando ele chegou na abertura e tocou Cabeça?
Cabeça, eu lembro dele e achava uma figura mais folclórica, mais engraçada. Assim, não saquei muito. Eu era muito moleque, não entendia muito aquele protesto.
Você
não
sacou que existe João, era o João Gilberto
e o John Lennon? Mas nunca.
Não, né?
Agora que você está me falando que eu estou percebendo. Eu lembro, sabe o que do Walter Franco? Canalha.
Canalha.
Essa música pra mim era bem legal, porque eu já tava no colegial, eu já era um pouquinho mais inteligente, eu já entendia mais as coisas e tal.
Foi nos anos 80, então, que as bandas começaram, você colocou isso em prática.
Anos 80, foi final dos 70, né, que tinha uma banda chamada Subúrbio, né, que era um trio, eu, Dino e o Regis, Regis Tadeu?
Ah, o Regis Tadeu, ele foi meu calouro na Metodista, na odontologia.
É, dentista,
trote
exatamente.
Nele,
ah,
velho.
Que legal.
Fantasia ele de Aritana, ganhei uma grande em cima dele.
Que bom.
Regis Tadeu. Depois tocou no Garotas do Centro.
E era um trio bem legal que a gente tocava, pra você ter uma ideia, como era uma mistura das influências da gente, né? Que isso é 78, 79. A gente tocava Sex Pistols.
Sim.
Tocava Joelho de Porco.
Ótimo.
Aí tocava Jimi Hendrix.
Ok.
E tocava Santana, sabe? Assim, era.
Quer dizer que quando eu dei o trote no Regis, ele tava na banda?
Eu acho que ele saiu da banda para entrar na faculdade.
Em 1980.
Porque eu lembro que a gente tinha aquela ideia do trio, do Subúrbio, daí eu entrei no exército, tive que parar de tocar, o Regis entrou na...
Orelha.
Ele detesta, ai meu Deus. Ele entrou na faculdade e o Dino, que tocava baixo com a gente, também ele começou a fazer, eu acho que o Ita.
Daí você entrou no exército?
Eu entrei no exército.
Aí que você compôs no Clube Base?
Aí, não, foi inspirado no exército que eu fiz no Clube Base, que é o NB, que é a última baixa do quartel, né?
Pode
crer.
Você serviu?
Servi. Um ano e 2 meses e 5 dias.
Que grande.
Mas tinha uma música do Ira que a gente gravou depois, anos depois, chama Receita para se Fazer um Herói,
que
é da psicoacústica.
Sim.
Essa música, um amigo meu do quartel me apresentou a letra como se fosse dele. E a gente gravou essa música com o nome dele.
Certo.
E de repente, na revista Bis, saiu uma carta falando: poxa, como que o Ira, uma banda que se diz tão íntegra tal, pega uma música do grande poeta português. José, Edgar, alguma coisa assim. Ele também tinha Edgar no nome, o cara. E fala que o nome é... que a música é do Lacerda, que era o meu amigo do quartel. Daí a gente foi descobrir que o Lacerda, na verdade, ele tinha mentido, que a letra era de um poeta. E olha só o detalhe, o Lacerda ligou pra mim na época do disco e falou: cara, vocês gravaram uma letra minha aí numa música e não me pediram autorização. Eu quero 100 milhões de cruzeiros...
Novos.
Se não, porque eu já estou com meu advogado aqui, senão nós vamos recolher os discos.
Entendi.
Todos. Aí eu falei: cara, puta, que coisa louca. Como você não vai autorizar uma letra? Imagina tirar do quartel. Não quero nem saber que essa letra é muito importante.
Fui eu que roubei do português.
Daí a gente ficou sabendo a história do português. Entendi. E o Lacerda um dia me ligou e falou assim: aqueles 100 milhões, uhum. faz o seguinte, me dá 5 pau e tá tudo bem. E nem põe meu nome, ele falou, não precisa pôr meu nome.
Que papagaiada,
mano. É, daí a gente descobriu que a letra não era nada dele, não sei o que, mas imagina.
Lastimável, lastimável. Daí, bom, eu vou enumerar aqui umas bandas que eu sei que você tocou. Você tocou no Traje, é isso?
Traje a Rigor deu nome, inclusive, hein?
É mesmo?
Opa.
É? Maravilhoso.
Atrás do QI do Roger tem
Edgar Escambu. Claro, certamente. É. Daí você tocou nas Mercenárias.
Mercenárias.
Tocou bateria nas Mercenárias.
Bateria nas Mercenárias.
E daí você ajudou a produzir aquele disco, né?
Ajudei a produzir os dois discos das Mercenárias. Pode crer. Né? O Trashland e o Cadê as Armas.
Pode crer. Tocou no Smack.
Grande Smack.
Smack era Sandra Coutinho, Thomas Papão, Pumps. E você.
Exato.
É. E daí vocês gravaram um disco que era o Ao Vivo no Mosh.
Espetacular.
E daí eu ia lá na Baratos Afins, olhar as novidades, e eu vi o disco e falei, que é isso aqui, cara? Ele falou assim, leva, filho. Eu comprei a porra do disco, botei na vitrola, comecei a ouvir. E isso foi, me inspirou a primeira música que compus para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, chamava Espectral.
Que legal.
É, mas daí era um plágio total, assim. E as pessoas falam, mas parece muito aquela música do Smack, assim, não fez mal, a banda é boa, a banda é boa. Enfim, Smack marcou muito pra mim, eu vi que legal. Vários shows.
Eu lembro Smack. De você nos shows.
Lembra nada?
Lembro.
Lembra mesmo?
Lembro.
Era maravilhoso, cara.
Era muito legal.
Era muito especial pra mim.
Era mágico o Smack, era muito... As pessoas, a gente se concentrava muito tocando, era uma viagem, né? A gente, o público... Era muito especial.
O jeito que você gravou nesse disco, cara, foi muito especial pra gente.
Foi legal, a gente gravou ao vivo, né? A gente entrou no estúdio, ligou tudo.
Inspirou muita gente, cara.
E aí entrou um monte de gente na plateia. A plateia ficou sentada no estúdio, uhum. junto com a gente e tal. É, foi lindo. Pena que o vinil na época tinha um áudio muito ruim, né? O som do vinil brasileiro era muito ruim na época. Tanto que a gente
60
quis.
Gramas.
A gente quis melhorar com fazendo 45 RPM, né?
Sim.
Ele não era 33.
45.
Eu lembro na rádio 89, uhum. eu tocava rock, os caras botavam esse disco tocar de madrugada, e o cara deixava em 33, então ficava uma loucura, né? Não sei. Não. A música tinha 1 minuto e meio, levava 3 minutos pra acabar. Né?
No final dos 80, você veio com uma outra ideia paralela ao Ira, que era o Amigos Invisíveis.
Amigos Invisíveis, é. Foi...
Me fala dessa banda.
Não, Amigos Invisíveis foi a minha ideia, eu lembro muito bem, quando a gente foi assinar o contrato, depois do sucesso do Vivendo e Não Aprendendo, né, o segundo disco do Ira, que uhum. deu disco de ouro e tal, então a gente ficou numa situação muito confortável na Warner, com o André Midani, o presidente, que era um cara fantástico, né?
Só.
E ele nos convidou, chamou para combinar o novo contrato e tal, e foi o disco que a gente ia fazer, o Psicoacústica, né?
Uhum.
E eu já tinha essa vontade de fazer um disco solo. Aí eu levantei essa bola, falei, escuta, existe a possibilidade de fazer um disco solo, esse contrato pode impedir a gente? Ele falou, não, de jeito nenhum, por quê? Você tem vontade de fazer? Eu falei, é claro, tal. Aí eu fiz o Amigos Invisíveis, toquei todos os instrumentos, né, no disco,
uhum.
junto com o Paulo Junqueiro, o produtor, né, Paulo Junqueiro, e, pô, é um disco especial, né, que gerou músicas que o Ira tocou depois.
Sim.
Foi meio um marco, assim, pra mim foi muito importante, principalmente que eu voltei a tocar bateria, que eu não tocava desde a época das Mercenárias, né? Então temos 5 anos sem tocar bateria, eu curti muito fazer esse trabalho, fazer todos os backing vocals, usar minhas ideias, é um disco meio retrô.
E o Ira na paralela disso, sempre.
E o Ira, sempre.
Daí vem o Benzina, que é um Benzina, outro projeto. Já é uma coisa completamente de música eletrônica...
Então,
que
é
fase!
Uma coisa muito
louco aquilo, cara.
Era uma coisa bem diferente... Mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa em comum, assim, porque o que sempre me atraiu nessas paradas todas foi esse tal do underground, sabe?
Sim.
Então, assim, era curtir. O primeiro show das Mercenárias foi o primeiro show daquela casa Napalm.
Sim.
Foi a abertura do Napalm, foi o show das Mercenárias e Inocentes. Uhum. E era aquele lugar, o quê? Era aquela galera vestida de preto, o banheiro suspeito, né? A cerveja boa e barata, e aquele lugar tosco. De repente, anos depois eu descubro uma casa noturna em São Paulo tocando música eletrônica, o Hells.
Esquina da Augusta.
Da Augusta com os Estados Unidos.
Sim.
Eu descubro o Hells Club.
Eu fui lá uma vez, Edgar.
Ah, né?
É assustador.
Então, eu também, a primeira vez que eu entrei, eu queria sair de lá de qualquer jeito e não achava a saída, porque estava tudo escuro. Foi engraçado.
Era
Mas
louco.
Tinha o quê? A característica era o quê? Os banheiros questionáveis. a cerveja barata e um público bem louco.
E uma música nova no cenário.
E uma música muito nova e um desafio para mim. Aí isso é uma coisa que eu abracei muito a causa. Aquele rock na época, meio estranho, uma atitude meio esquisita, aquele pessoal de Seattle lá, bermuda.
Você não curtia muito os grunges, né?
Flanela, eu achava meio estranho, assim.
Sei. Pesado.
Eu achava, não sei, parecia meio forçado, porque...
Olha, você e o pessoal do Cake.
É mesmo?
É, o Cake nasceu em contraponto ao grunge. Os caras do Cake falavam assim, eles tocam muito pesado, é um rock meio imbecil. A gente quer fazer uma música bem baixinha e harmoniosa. Foi assim que nasceu o Cake,
que
cara.
Interessante.
Você gosta do Cake?
Acho legal. Não é assim, uma das minhas 10 bandas.
Você não ouve no carro, assim?
Não, eu nem dirijo, né? Mas tudo bem.
E daí sim, com o tempo, eu vou falar de outros trabalhos teus, como, por exemplo, Lepra do Caquês.
É, daí foi assim, essas coisas.
Essa paixão pela música do Gainsbourg.
Pois é, quando eu descobri Serge Gainsbourg, eu achei assim um cara genial, que eu acho que tinha um caminho, quer dizer, longe de tentar comparar, porque o cara realmente é um gênio e o que ele fez na música francesa é um absurdo, e na música mundial, as provocações, as poesias dele e tal. Mas eu achava um cara legal pra seguir como um exemplo, assim.
Mas não tem uma paixão pela França em geral?
Também, né?
Você não tem um restaurante francês? Como é que era? Tem um restaurante, Edgar? Você comia bem?
Uma loucura. Eu comi tão bem que eu dei prejuízo pro restaurante. O restaurante fechou porque eu comi toda a comida. Não, tô brincando, mas assim, é muito difícil ter um restaurante, é muito caro.
Eu imagino.
Ainda mais se você quer fazer um lugar que seja aconchegante para os seus amigos. Primeiro, os amigos não vão, porque eles acham que é muito caro e ficam sem graça de dar um pendura, né? Então não vão os amigos, então vão um pessoal diferente do que você estava pensando. Mas teve coisas boas lá. O Le Provocateur foi isso, velho. Eu fazia shows no barzinho lá do restaurante,
sim,
fazendo uma seleção de música francesa, porque eu achei bacana, porque a gente aqui no Brasil tem uma cultura ou nacional ou americana, né? Então foi bom apresentar um pouquinho, contar um pouquinho, porque o Gainsbourg fez, como eu estava falando. Ele fez a música chanson lá no comecinho, ele fez rock and roll nos anos 60, ele fez reggae nos anos 70, ele estava fazendo música eletrônica nos anos 80, se ele estivesse vivo, ele ia estar fazendo, sei lá, ele ia estar gravando no disco do Daft Punk, com certeza.
Bowie francês.
É, ele é assim, o Bowie, é. Um cara, um exemplo a ser seguido, assim, sabe? De não ficar olhando para trás, de não ficar se revisitando. Sim. Isso, para mim, é uma coisa, um exemplo legal.
É que eu adoro revisitar. E para falar nisso, eu faço questão de revisitar com você uma música do Smack, que era a minha banda predileta nos anos 80, e a gente podia fazer uma música que eu me identificava na época, apesar de não ser mais juvenil, que é Desespero Juvenil. A gente podia fazer esse som nos violões. Você topa?
Vamos nessa, continuamos desesperados, né?
Sempre. Vamos ouvir, então, vamos tocar, vamos lá. Peraí, pega o violão.
Peraí, eu vou pegar.
Ah.
Bom, hein?
Que prazer, cara. Você não imagina quantos anos eu esperei pra aprender a tocar essa música e depois. Pô, tocar com o Edgar, gente. Palmas pro Edgar, gente. Palmas pro Edgar. Genial, muito bom, excelente. Edgar, outros trabalhos que você fez, por exemplo, você tem o lance de fazer um trabalho mais infantil, assim, que é o Pequeno Cidadão. E é uma turma da pesada, cara.
É, o Pequeno Cidadão é bonito, o lance do Pequeno Cidadão, que a gente faz som para crianças também.
Sim,
né?
Com crianças.
Porque com crianças também, com nossos filhos cantando. Sim. E tal, mas assim, é um som que os adultos curtem muito, porque rola um som de verdade. Assim,
só, não, é verdade.
A gente não tenta fazer
a
galinha pintadinha, a gente só faz uma parada que rola um som mesmo. Entendeu?
Pode crer.
Um som que daí eu acho bacana, porque o público que tá lá, os pais com crianças novas, são pais que eram adolescentes quando vendo o Ira. Só. Ou vendo a Tassiana, a Gangue 90.
Só.
Ou conhecendo, sabe, assim,
o Arnaldo Peixes.
É, o Peixes, o Antônio
abre Pinto. Aspas, Pinto, fecha aspas.
O Arnaldo Antunes participou do primeiro disco e tudo. Só. Então, sabe, o público tá lá vendo caras que eles viam quando eram mais garotos, mostrando pros filhos o som que eles acham bacana. Então é um casamento bacana de pais e filhos que a gente conseguiu juntar nesse projeto.
Você se diverte nos shows?
Muito.
Puta, que legal.
Muito legal, e são shows incríveis, sucesso, assim. O disco, dois discos da gente venderam, acho que mais do que nossas carreiras solos adultos,
pode
assim.
Crer.
Porque é um meio muito interessante, é muito rico. As crianças querem consumir, querem ter coisas legais, os pais querem apresentar coisas boas para os filhos. Tipo Palavra Cantada, por exemplo,
sim,
né?
Sim.
Uma coisa bacana, legal, que as crianças consomem, foi bacana, um sucesso, assim.
Você citou aí que o Arnaldo participou do primeiro disco do Pequeno Cidadão. Você tem um trabalho junto com o Arnaldo Antunes, que é importantíssimo, assim. Eu consigo ver os dois juntos o tempo todo. E quando eu vejo o Arnaldo e não vejo você do lado, eu acho estranho. Porque depois da saída dele do Titãs, assim, ele começou com a carreira dele. Rapidamente eu via você tocando com o Arnaldo. E assim, era um casamento muito perfeito. Vocês já eram muito amigos?
Sim, muito amigos, é. Sempre. Tinha uma turminha lá, já existia Titãs, Ira, Smack, todas essas bandas dos anos 80. Uhum. Eu, Arnaldo, Ciro Pessoa.
Ciro Pessoa.
Eu, Arnaldo, Ciro Pessoa e o Branco Melo.
Tá.
A gente saía na noite, ia pra karaokê, enchia lata, falava um monte, ria muito, tinha uns códigos lá, tinha um humor muito próprio. Isso foi muito marcante, né? Quando o Arnaldo saiu dos Titãs e começou a carreira solo e me convidou pra tocar, eu acho que daí a gente pôde se encontrar musicalmente, porque como amigos a gente sempre foi, né? Durante
sim.
muito tempo.
Pô, que demais. Você é um cara que... Você se espalha por aí.
É, eu acho
que... Se juntar com a Carina Burr, uma cantora que vem do Recife, assim, daí faz teatro, faz Celso Martinez Corrêa, doidona e tal. Eu vi a apresentação de vocês no VMB e foi espetacular, assim.
Foi muito bom, é. Ela é demais, né? Eu sou muito fã da Carina.
Se a gente pensa numa cantora de rock do momento, atual, contemporânea, vem imediatamente o nome da Carina pra mim.
Eu acho bacana. Eu acho bem louco, assim, que essa geração, essas cantoras que estão meio... que tem essa evidência, eu acho que, só no lado feminino, eu acho que despontou. Acho que a palavra rock parece que não existe muito, assim, né?
Sei.
Fala uma coisa de MPB, nova MPB, nova cena e tal, mas o rock
cantoras.
Não, mas eu acho a Carina extremamente roqueira.
Ela, né? É mesmo. E inclusive na postura no palco, no show, satire,
muito louca, eu acho muito legal e... Eu adoro tocar com ela.
Você ainda adora ser torcedor do São Paulo Futebol Clube?
Eu gosto, cara, de torcer pro São Paulo. É.
Você
São
vai Paulino, em estádio?
Né? Não, não vou mais. Eu quero ir mais. Eu queria levar meus filhos tal pra ver jogo.
Daniel
tal.
É São Paulino?
Daniel é
São. Os filhos são São Paulinos.
Meus filhos todos são
aí,
São Paulo.
Ainda bem, por favor.
Não, uma coisa boa tem que fazer.
Eu lembro de uma apresentação de vocês no Rio de Janeiro, acho que começo dos anos 80. Vocês estão tocando, acho que no Arpoador, sei lá, uma praia.
Assim, com a camisa do São Paulo.
Você tá com a camisa do São Paulo. Eu falei, mas que menino provocateur.
É.
Que provocateur. Porque tocar no Rio com a camisa do São Paulo, velho.
É, nossa. A ideia era mais ou menos essa. Era o programa Misto Quente.
Chamava. É
Misto
isso. Quente. Dirigido pelo Boninho.
É, por sinal, eu coloquei no Instagram uma foto que eu tirei do vídeo do YouTube, minha com a camisa do São Paulo, que eu achei muito divertida. Muito legal.
Você é um cara que acompanha... O São
futebol?
Paulo. É.
Cara, eu perdi um pouco barato pelo futebol, pra falar a verdade. Começou a encher um pouco o saco essa história de empresário que vende jogador, que não sei
as
o quê.
Transações entre os cartolas.
Cansou um pouco isso daí.
Você gostou da vinda do Pato pro nosso time?
poxa, cara, eu sou tão São Paulino que eu tenho que falar que gostei. Mas entendi. no fundo, eu fiquei com muita raiva quando ele fez aquele gol no Rogério e ele fez aquele gesto. Mas assim.
O Rogério deu uma resposta, né? Quando perguntaram, e aí, o Pato chegando, e ele assim, não, a gente recebe qualquer um aqui. Você acha que vai dar certo? Pato, Ganso e tal. Você viu a estreia do Pabon?
Quem é o Pabon?
Pabon é o novo atacante do São Paulo, recém-contratado, estreou agora esse fim de semana, perdemos.
Ele é gringo?
Ele é gringo. Ele
é o São Paulo tem uma tradição boa, né? Com
Álvaro
com
Pereira latinos, chegou com um sucesso.
Muito bom.
Uruguaios, né?
Então, Dario Pereira, Álvaro Pablo Pereira, Forlán, Pedro Rocha.
Sim.
Tem caras legais,
tem
aí,
caras,
né?
Bons, né,
cara? Aquele cara que batia do santinho pra cima, mas nunca recebia cartão vermelho. Qual é o nome dele? O campeão mundial.
Campeão mundial com a gente.
Lugano.
Lugano. Diego Lugano. Pô,
espetacular.
Ele, né? Era, não é?
Cara do São Paulo.
Raça uruguaia.
E o Poi, né? José Poi, goleiro, era argentino.
Sim. Você tá preparado aí pra segurar essa onda da Copa do Mundo?
Não, tô achando muito estranho essa Copa do Mundo aí, mas eu acho também estranho ter passeata agora, depois de ter sido votado, depois de ter sido eleito, depois o pessoal ter feito uma festa, o pessoal agora ir protestar, acho que demorou.
Você tem shows marcados na época da Copa? Porque eu cheguei pra Lívia, nossa mega empresária, e falei, Lívia, pelo amor de Deus, se for marcar show na Copa, durante a Copa, marca aí em São Paulo. Eu não vou pegar avião. Eu tenho
esse problema.
Estou com medo.
Essa é a grande dúvida, né?
É uma grande dúvida.
Como é que vai estar, né? Tudo isso daí.
Ou então a gente vai para a Espanha, vai para, sei lá, para a Itália. Pra,
isso é bacana, né? Isso é uma ideia boa. Acho que tá, muita gente está pensando nisso, eu acho, de sair fora, aluga a sua casa.
É, aluga seu Brasil.
E vai ver a Copa na televisão, né? Eu gosto de ver a Copa na televisão.
Adoro ver a Copa na televisão.
Não é legal?
Eu fico insano, cara. Teve momentos marcantes, inesquecíveis. Tipo, Brasil e Inglaterra na Copa de 2002. Havia acontecido um show, era na Coreia, né? Coreia e Japão. E eu lembro de o Kiko Zambianchi estava lançando o disco. O meu baterista tocava com ele, o Felipe. E daí foi ao show. Saímos lá do lugar, lá, fomos para a casa dele, no Pacaembu, de madrugada. O jogo era tipo 4 da manhã.
Uhum.
Daí uma galera, assim, uma galera assistindo o jogo assim, daí eu lembro que tinha um inglês na parada. Que eu fustiguei esse cara, velho. Que eu incomodei esse cara, e ainda bem que a gente ganhou, porque daí ele sobreviveu.
Foi 1-0, né?
Foi uma...
Ou 2-1, foi um resultado meio apertado,
acho que
né?
Tava 1-0 pra Inglaterra no primeiro tempo, o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol absurdo, depois a gente virou.
2-1, exatamente. Olha, Inglaterra, eu tenho uma coisa para confessar, eu torço para Inglaterra na Copa.
Eu gosto de ver Inglaterra de novo.
Inglaterra e França, eu gosto muito. Por isso que eu vi o Zidane destruindo lá, eu fiquei muito fã da França.
Você estaria no lugar dele naquela cabeçada? Você teria feito diferente? Eu não.
Eu não sei. Eu não sei qual é o que foi dito lá, né? Dizem que ofenderam a irmã. Mas ele podia falar uma coisa muito legal que eu aprendi muito quando era moleque, tipo assim, me espera na saída, que eu acho que é uma coisa boa, podia resolver.
Espera na saída, resolve, inclusive, né? Você pode ser contemporiza. Eu acho que ele perdeu a cabeça.
Acho que ele perdeu a cabeça.
Bom, sabe como é, né? Um palmeirense, amigo nosso, grande palmeirense, grande contrabaixista, um dos melhores que eu já vi tocando, que eu tenho o prazer de tocar, tá numa banda minha, chama Thunder Standards, conhecido como Cane Farejatore. Também conhecido como Gaspa. O Gaspa me falou que na época que vocês moravam juntos, tinham as bandas, faziam covers e tal, uma das covers preferidas era uma música do Jam, chamada Start. Confere?
Confere total.
Vamos ouvir?
Pra já.
Então põe aí. We'll be right back. música muito legal, cara.
Espetáculo.
Tocar esse baixo aí, cara.
Demais. É sonho de Bruce Foxton.
Muito grande bom. Grande Bruce Foxton. Muito bom. Que levada, que coisa mais. Taxman.
Taxman.
Você concorda?
Total.
É muito legal, cara.
Essa influência, né? Descarada. Isso é legal, aquela coisa que a gente estava conversando. O mod, ele pega. Ele é a imitação. O desafio da imitação ser melhor que o original.
Tipo, é claro que os alemães fazem com os automóveis, é isso?
Pode ser.
Eu acho que é isso, né? Eles pegam um Mini Cooper e fazem um super Mini Cooper. É impressionante. É, você tem algum mito que você fala assim, esse cara é mito? Você tem esse culto ao mito? Porque agora eu vou te perguntar.
Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito?
Veja bem, Edgar. Primeiro nome. César Tralli. É mito?
César quem?
Entendi. É, George Harrison.
Mito.
Tiririca.
Vomito.
Rogério Ceni.
Mito.
Pete Townshend.
Mito.
Três mitos para Edgar Escambura. Sensacional. Se tivesse feito quatro mitos, você ia ganhar um prêmio. Olha só.
É... Mas qual é o César, o quê?
César Tralli, cara. Aquele que apresenta aquele jornal da Globo bem coxinha. Ele é super legal, cara. Ele é um puta cara bonzinho. Ele é tipo aquele cara que, sei lá, namoraria a Angélica antes do Luciano Huck.
Mas deixa eu falar uma coisa de Tiririca. Eu fiquei mal com o Tiririca. Ele é legal, velho.
Ele é legal. Ele é
mas
legal.
Não é mito,
mas
né?
Não é mito, né? A Relia talvez fosse mito.
A Relia. Golias.
Golias é mito. Oh. Sem dúvida que sim. Edgar... Tem uma música dos anos 70 que eu ouvi num parquinho, certa feita, e era uma época que eu ouvia, por exemplo, Bee Gees e tal, e ouvia aquelas coisas e tal.
Parquinho, era música pré-adolescente. Do parquinho, espetacular.
Eu ainda ia no parquinho lá em Rua de Ramos, e eu lembro que uma vez eu cheguei nesse parquinho e tava tocando uma música. E eu fiquei ouvindo aquilo e tal, fui nos brinquedos e tal, e daí tocava música, tocava mais duas, tocava ela de novo, e daí ele tocava de novo, e eu vi umas três vezes. Essa música ficou na minha cabeça durante um mês, assim. E eu dizia, porque eu já tocava violão, arranhava violão e tal, Haligali. Essa música ficou muito na minha cabeça. E eu sei que você conhece essa música, ela se chama Quero Voltar para a Bahia.
Oh.
É óbvio que a gente passou essa música legal. Antes de começar o programa. Não vamos enganar ninguém. E a gente fez uma versão muito mod dessa música, mano!
Isso aí.
Vamos ouvir?
Claro.
Vamos ouvir.
I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia.
Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão. Nem eu mesmo sei porquê.
De repente ficou frio. Eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as cores do meu país?
I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia.
Eu tenho andado tão só. Quem me olha nem me vê.
Sorte, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos da minha amada que tem saudades e pensa em mim.
I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanted to go back to Bahia.
Vai, Scar!
I wanna to go back to Bahia. I don't know why to stay here. I wanna to go back to Bahia.
É isso aí, velho. A gente é mod, velho.
Hein?
A gente é mod, cara.
Ninguém entende o mod.
Ninguém entende o mod, cara. Você entendia a Tropicália? Você curtia a Tropicália?
Achava bacana a Tropicália.
O que você gostava mais da Tropicália? Poxa. Gil ou Caetano?
Acho que os Mutantes.
Os Mutantes, né?
Gostava muito dos Mutantes. Gostava mais das bandas. Sabe aquela banda que canta Por que não? Por que não? Era uma banda Spitz. Argentina, né?
Spitz.
Eu comecei a reparar que o backing vocal não fala por que não, fala por que
não.
Não,
por que não. Acompanharam. Sabe quem estava nessa banda? Era o Tony Ozaná.
Tony Ozaná.
Grande Tony Ozaná, guitarrista espetacular. Bom, ele é muito instrumentista, né?
Pois ele fez o Raízes da América.
Que era incrível, ele tocava samponha, sei lá.
É,
ele tocava.
Falta pan, né?
Isso aí. Eu vi vários shows no Raízes de América, sabe por quê? É, tinha uma amiga na faculdade, a Cibele Pini. A gente estudou no colégio, depois entrou na mesma faculdade, na mesma sala. E daí ela conhecia o pessoal do Raízes. E falou: vamos lá no show, porque é um puta show. Era dirigido pelo Flávio Rangel, era um puta espetáculo, assim. E eram muitos músicos na plateia, e bons músicos. Uh-huh. Inclusive Willy Verdager, baixista, que tinha tocado nos Secos e Molhados, cara.
Tava lá. Olha muito só.
Foda,
olha,
banda.
Você fez uma pergunta sobre a música brasileira, né? Sim. Que eu fiquei meio assim, mas é que me deu um branco, eu esqueci de coisas assim. Por exemplo, esqueci da Jovem Guarda, que eu ouvi muito quando era criança.
Você curtia?
Curtia.
Tipo o quê? Renato Sisburg Caps?
Renato, Roberto Carlos.
Os Incríveis?
Né? Os Incríveis.
Erasmo?
O Erasmo. Gostava do Eduardo Araújo.
Eduardo Araújo.
Rony Von, achava legal.
Pode crer. Você conhece aqueles discos psicodélicos do Rony Von?
Rony Von, eu escutei uma vez, achei muito legal.
É muito louco.
Mas sabe o
né?
que eu ia falar? Eu ia falar assim, dos mineiros, cara. Eu esqueci de falar de Milton Nascimento, Lou Borges, Beto Guedes, que eu ouvia, que me emocionava, porque é muito bom, né? Tinha
era
influência de progressivo, né?
Era bem feito.
De Beatles,
do
né?
Som no... Não, como chamava? Era o trio lá dos caras, que era o Toninho Horta.
Sou Imaginário.
Sou Imaginário. É. Era incrível.
Era espetacular.
Era
né?
mesmo.
Aquele disco Minas Gerais, o Clube da Esquina, esses discos pra mim são incríveis.
Me pegou também, sabia? Nessa época, isso foi nos anos 70, eu lembro que eu tava no... Tava no ginásio, assim, era tipo 76, 7, que pintaram esses discos, que eram bons discos. Eram feitos pelo Odeon e a gramatura do disco era boa,
era
as capas corte, eram lindas.
Capas lindas, era muito.
E era um puta de um som mesmo.
Gravados
cara.
A Abbey Road, né? Eles eram gravados na gringa, eu acho.
Eram gravados na gringa? E eram espetaculares.
E. Poxa, e era uma coisa meio. Carlos Castanheda, assim, né? Uma coisa meio bicho grilo, né? Tinha uma coisa meio bicho grilo, ao mesmo tempo que era uma coisa moderna.
De jazz.
Muito, os caras músicos, muito, né? Toninho Horta, Wagner Tiso.
Eram bons.
Era espetacular.
Robertinho, baterista.
Espetacular.
É verdade.
Era
uma boa turma.
Sabe quem mais? Fagner.
É mesmo. Adorava. Me fala do Fagner.
Eu gostava muito do Fagner.
É.
Que tinha altos solos de guitarra do Robertinho de Recife.
Sim, que é um...
Solos lindos.
Foi um dos caras, é um ícone da guitarra.
É, exatamente, era muito bonito aquele som. Ele tinha músicas incríveis, eu curti uma fossa absurda uma vez, dormindo no capô de um carro.
É mesmo?
Uau. Ouvindo o Fagner, no fone mesmo. De ouvido do amigo meu, que tinha um carro com som legal, que tinha fone de ouvido. Eu fiquei ouvindo uma música que eu acho que foi proibida, uma música que eu acho que ele pegou uma poesia... De alguém que não autorizou, uma coisa assim. E essa música eu deixei no repeat, fiquei ouvindo e chorando. Foi uma coisa absurda.
Robertinho era um puta guitarrista. Pepeu Gomes também. Você lembra dos Novos Baianos?
Ó, o Novos Baianos foi o primeiro show que meu pai deixou eu ver quando
Você
eu era
tá
moleque.
Brincando? Sério?
Eu vi dois shows quando eu era menor de idade. Foi Novos Baianos e Terreno Baldio. Lembra essa banda?
Terreno Baldio, claro.
Rock progressivo brasileiro.
Lógico, claro.
E Novos Baianos foi um show espetacular que eu lembro que atrasou horas o show porque eles estavam esperando a final do Campeonato Carioca, que era Flamengo e não
eles
sei quem.
Eles faziam essas coisas, né?
E aí ficou a plateia toda quietinha esperando acabar o jogo. Daí eles entraram, pediram desculpa e fizeram um show. Era
onde
aquele...
foi esse show, você lembra?
Foi no Ruth Escobar.
Ruim de Escobar?
É.
Eu lembro disso.
No Teatro Ruth Escobar.
Em que ano, você lembra?
Ah, meu Deus, 78, 79, era o disco Caia na Estrada e Perigas Ver.
Nossa, sensacional.
Que é um disco tremendamente rock and roll, que é um espetáculo esse som, né?
Pode crer, pode crer.
A Baby, Pepeu, a turma afiadíssima, né?
O Pepeu já tinha ido pra Europa com o Gil.
Já tinha feito aquele Montreux, né?
É, Montreux, exatamente, junto com o Cor do Som.
A Cor do Som.
Sabe que é uma coincidência, porque o primeiro show, o grande show que eu fui assim, foi do Gilberto Gil, lá na Metodista, que eu morava vizinho, a faculdade metodista. E meus pais também, tipo assim, é, tudo bem, é na faculdade ali dos metodistas, você pode ir no show. Era o show do Gilberto Gil. E era assim, meu, eu era fanático pela Tropicália. Isso foi em 73, eu acho, sei lá. E eu lembro que eu fui ver o show e o Gil chegou muito atrasado. Tinha um show de abertura que era uma cantora que eu achava ela muito bonita. Ela chamava Simone. A Simone abriu o show e ela era linda, alta, com aquele cabelão e jogava basquete. Enfim, bom, depois a gente descobriu a Simone. Mas assim, eu lembro que foi impressionante, assim, ela cantava a Gota d'Água do Chico Buarque. E eu fiquei encantado com a Simone, assim. Daí veio o show da Simone, a Simone tocou, e daí parou e bis a Simone, nada do Gil. Daí teve um intervalo assim, tipo de uma hora entre os shows, porque o Gil não chegava, cara. O Gil não chegava, cara. Daí o Gil chegou, fez um puta show. Uhum. Eu era criança na época. E eu lembro que, assim, que a Lucinha Turnbull fazia backing vocal. Em determinado momento, a minha ingenuidade não percebeu que a Lucinha estava no canto do palco e tinha um rapaz e eles estavam. Se pegando forte, cara. Depois que eu fui perceber o que estava rolando, e foi ali. O Gil no violão, tem um momento de show que o Gil pegava o violão e ficava. Destrói, né? E daí eu olhava do lado esquerdo assim, tava a mulher lá se agachada, e o cara. De cara foi. Depois eu vim entender tudo isso, foi muito louco, cara.
Que coisa, hein?
Minha única mágoa é que ele não cantou City do Pica-Pau Amarelo, que era o grande hit do Gil na época. É verdade.
Olha, sabe que eu vi também? Eu vi A Cor do Som no Colégio Equipe. Tinha shows no...
Essa fase do Equipe do começo dos anos 80, você legal, ia, né, nesses shows ou você já fazia esses shows?
Não, não, eu fiz shows no Equipe, mas não era Equipe, era um lugar chamado Projeto SP.
Ah, sim,
não,
claro.
O Estúdio SP, o Projeto SP.
Sim, na Augusta.
Foi na Augusta com a Caio Prado.
Sim.
Onde agora, inclusive, pô, meu filho, o Daniel, é o grande militante do Projeto Parque Augusta, né?
Ele é um grande militante?
Total, ele abraçou a causa de transformar aquele parque, aquelas árvores num parque.
Sim.
E tá chegando muito próximo disso, eu tenho muito orgulho disso, porque ele realmente ele agita a galera toda, fez shows lá, fez festivais,
sim,
manifestações, discursos, debates a respeito. Chamou políticos para abraçarem a causa e realmente.
Tem uma turma muito boa cuidando disso aí. A intrépida Mari Messias, não é isso, Carolina Mendes? Sim. Mari Messias também é uma outra pessoa super engajada nessa batalha. Teve uns shows aí, inclusive, no parque. Teve. A tal da empreiteira teve que recuar, não é isso?
Parece
devido
que
às pressões, graças então a Daniel. Palmas pro Daniel, por favor. Palmas, muitas palmas para Daniel.
Realmente,
que foi lá. Porra, velho!
Bonita, muito legal mesmo.
Demais, cara.
É um pedacinho da Mata Atlântica que tem em São Paulo, na Rua Augusta. Né?
E aquilo ficou abandonado um tempão, né?
Tava lá.
A Rua Augusta ficou abandonada um tempão. O Rock foi lá, tomou conta e falou: ninguém quer isso aqui, deixa com a gente.
Eu lembro da Rua Augusta com um carpete no chão, você lembra disso?
Carpete no chão?
Um carpete no. A rua tinha carpete, porque era tão chique andar na Rua Augusta que era a rua encarpetada. Aí chovia, imagina, depois o cheiro.
Eu lembro da Augusta nos anos 90 e agora na virada dos anos 2000, que foi uma retomada do rock, as várias casas, tinha Astronete.
Muito legal, né?
O Estúdio SP. Era impressionante ali.
É, bom, né? Legal.
E a especulação imobiliária chegou e. Dá isso aqui pra gente. Daí começaram a fechar todos os. As casas, compraram os estacionamentos, erguendo torre.
Torres.
E daí chegamos nessa parte aí do Parque Augusta.
Exatamente.
Você acha que a gente vai conseguir dobrar esse pessoal?
Olha, eu torço muito que sim, porque vai ser bacana mesmo pra gente, porque a gente já tá tossindo já faz um bom tempo, né, com essa poluição toda, mas pros nossos filhos, né, pras futuras gerações, ter um pulmãozinho lá de oxigênio pra poder curtir, passear. Levar a criança, sentar num banquinho, ler um livro. Acho que é importante para São Paulo, principalmente esse centro, né? Muito nervoso, né? Muito trabalhador, muito intenso, muito mal-humorado, muita buzina, muito trânsito. Então, um lugarzinho para você poder ficar numa sombra. Só. Parece que lá, tipo, abaixa 5 graus a temperatura.
É mesmo?
É, por causa do frescor, né? Da umidade, do chão e tal.
Só.
Precisa disso, né?
Pode crer.
Tem jeito.
Que barato. Pô, acho que a música ideal pra gente ouvir agora é uma música que pegou a sua geração, que chama... My Generation.
Espetacular.
Do Who. Vamos ouvir.
People try to put us to death. Talking about my dreams. just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old. I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all
I'm
trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Things they do look awful.
Cold.
I'll die before I get old.
Uma banda de malucos. Os quatro.
Os quatro, né? Cômicos, né? Engraçados.
Loucos, né, cara? Loucos.
Geniais, né?
Geniais, cara.
Olha, eu acho assim, a minha religiosidade permite dizer que eu acho que o Keith Moon devia ser um santo.
É.
Ele devia ser, como é que fala? Canonizado.
Sim.
Porque você vê ele tocando, você realmente entra num outro patamar. Eu acho que você consegue falar com Deus um pouquinho, vendo aquele cara tocar daquele jeito tão lindo.
Alegria.
Que ele fazia. Espetacular.
Um show,
aquela energia, chutava tudo no final, e muito louco. E
pode crer.
Aquele sorriso.
Era uma banda muito louca.
Muito louca.
Como eles conseguiam se entender? O Roger Daltrey completamente, né, ao contrário, tipo assim, não, aqui é sério. E ao mesmo tempo um cara, tipo assim, ei, não mexe com meu amigo, senão eu quebro a sua cara.
É.
Era muito louco, cara.
Espetacular,
muito,
né?
Muito louco, cara. Inevitável.
E o Tommy, né, também, né? Daí aquela outra cara.
Ópera,
né,
rock. Cara, sabe que tinha uma época que eu tinha três versões do Tommy. A versão do Who, a versão do filme e a versão com aquela orquestra sinfônica da BBC, sabe?
Sei, sei,
que era
sei.
Espetacular era também, legal, cara. Era espetacular, cara. Isso. I'm free.
Bonito pra caramba.
Era lindo, né, cara?
É.
Gostado, essa é uma banda que me pegou muito. E outra banda que me pegou, é inesquecível, e assim, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. É o Ira, cara.
Opa!
E de repente, assim, há boatos de que vocês vão fazer um show juntos aí e tal. E. Explica o que tá acontecendo.
Bom, a gente teve, né, 2007, o Ira acabou, né? acabou implodindo, né? Porque foi um final muito triste, né? Com um monte de brigas, denúncias e histórias. E... foi uma deprê total. É, foi uma coisa muito triste.
Sim.
E ficamos muito tempo sem se falar e tal. Aí o ano passado eu fui chamado para fazer um show beneficente para uma escola, inclusive onde o meu filho estuda, o Lucas estuda. Uhum. Que é uma escola chamada Nani, que ela trabalha com crianças especiais e estava precisando de um apoio, de uma grana, porque tem muitas crianças lá que elas não pagam, elas têm um desconto e para a escola se manter precisava de alguma grana.
Uhum.
E aí eu fui chamado para fazer esse trabalho e o Nazi ficou sabendo disso, porque eu fui consultar, junto com a diretora da escola, eu fui perguntar para o Júnior, que é irmão do Nazi, que era empresário do Ira.
Uhum.
As dicas que ele poderia dar pra gente fazer um show beneficente, onde a gente podia ir, quem a gente podia chamar, como que funcionava isso daí, se a gente podia alugar um salão, enfim, essas coisas.
Uhum.
E ele contou isso pro Nazi e o Nazi me ligou, a gente não se falava desde 2007.
Nossa.
Eu só li as coisas que ele falava de mim na imprensa, ficava tentando me calar, ficar quieto o máximo que eu podia e tal, e... de repente ele me ligou, assim, pô, cara, eu tô sabendo desse show, eu gosto muito do seu filho, esse, pô, bacana, se você puder, se você quiser, eu tô à disposição.
Que legal.
Inclusive, eu queria apagar esses momentos desagradáveis da nossa história, lembrar que a gente sempre foi muito amigo, que o Ira começou com a gente e tal, né?
Sim.
Eu achei super legal, falei, pô, bacana, Nazi, que legal que você ligou, tal, vamos pensar aí, de repente rola alguma coisa. A coisa foi amadurecendo, o show foi chegando e eu falei, bom, então vamos aí, vamos chamar o Nazi.
Certo.
Chamar o Nazi, né? Pô, o cara pisou tudo na bola, fez tanta besteira, eu tenho que fazer uma coisa boa, quem sabe melhora um pouco o astral. E realmente, ele tava super afim, super, super animado e participou do show. Daí tinha uma banda com o Daniel, né? O Daniel Escandurra, meu filho.
Sim.
O Felipe Maia, que toca.
Grande,
com você
Felipe
também.
Golden Mayer.
Grande, o cara é um barato,
figura,
né?
Figura, um filósofo.
Grande batera, filósofo, genial.
Isso.
E aí o Nazi chamou Johnny Boy, né? Que é um parceirão do Nazi há muitos anos,
sim,
já, né?
Sim.
A gente tocou um repertório do Ira e, pô, quando a gente anunciou esse show, os ingressos que estavam foram vendidos muito rapidamente.
Imagino.
Foi um sucesso para a escola, foi um sucesso esse reencontro. Participou também Paulo Ricardo, que eu nunca tinha tocado com ele. E o Arnaldo Antunes, a gente tocou Loira Gelada. Não, Loira... tocou um Olhar 40... Não sei lá que música tocou lá do RPM, mas foi super legal, cara. Ele foi muito bacana, as pessoas... Foi um sucesso esse show. Aí pelo menos quebrou esse gelo, né? Da gente não se falar e tal, quebrou esse gelo.
Foi por uma ótima causa.
Foi uma causa muito bacana.
Isso ajuda.
Isso, acho que é um astral bom para poder pensar em recomeçar, né?
Sim.
E aí, como ele já tinha feito as pazes com o Júnior foi empresário do Ira por mais de 10 anos, eu acho, né? Numa história de 27 anos, acho que uns 12, 13 anos, não sei, mas muito tempo.
Uhum.
Eles me chamaram, falaram, cara, a gente tá pensando aí, pô, agora que vocês voltaram, estão se falando e tal, em voltar a banda, voltar o Ira.
Uhum.
Eu falei, cara, vamos pensar, vamos discutir, vamos conversar isso daí. Ainda tinha uns problemas com os ex-integrantes, tinha o André, tem o Gaspa, né? São brothers, achava que era muito bonito se os caras voltassem e tal, mas o Gaspa foi o primeiro cara a falar, olha, eu já tô muito bem aqui tocando meu baixo de pau, tô legal.
Não... eu lembro dele me falar isso. Falei, né? Pô, Gaspa, muito que legal, que do caralho, Gaspa, pô, demais, né? Ele assim, eu não sei, não sei se eu tô afim.
Acho bacana, respeito a opinião dele, eu acho super legal essa atitude dele.
Uhum.
O André, o cara que eu gosto muito, responsável por muitas frases marcantes da bateria do Ira, da pegada, da sonoridade e tudo.
Um figura adorável, né?
Um figura adorável, um cara espetacular.
É mesmo.
Existe aí uma coisa meio difícil de reconciliar entre Marcos Valadão e André Jung.
Eles têm que se entender um dia.
Eles precisam se entender um dia e eu torço muito para que isso aconteça.
Eu também,
que eu acho que vai ser uma coisa muito bonita, muito legal para os seres humanos que eles são.
Sim.
E para os músicos também que eles são, né?
Uhum.
Aí rolou essa coisa, vamos voltar o Ira... tem outros, vamos chamar outros músicos tal, porque o Ira somos nós, que antes de entrar o André e o Gaspa, tinha o Dino e o Charles, e antes do Dino e o Charles teve o Adilson e o Luiz, e teve o Fábio Scatone, teve muito, né? Então o Ira somos nós dois e tal, vamos nessa. É,
Vai rolar um show?
Eu relutei um pouquinho, mas aí eu achei bacana a ideia de recuperar, de fazer pelo menos um final decente da história do pro Ira, porque eu acho, entendi, que esse final que teve foi muito triste para o nosso público, para todos nós.
Sim.
Então acho legal, a gente vai fazer uma pequena turnê, vamos fazer uma turnê, que vai ser essa turnê, vai ser, não digo que é uma turnê de despedida, mas é mesmo uma turnê para a gente voltar e poder celebrar as músicas que a gente tinha.
Sensacional. Eu, como fã do Ira, vou adorar ver isso.
Ah, que legal.
Assim, mas eu quero saber assim, seu trabalho solo continua.
Sim, eu acho que inclusive é uma coisa assim, trabalho solo hoje em dia no Brasil é uma coisa muito, tem que ser voluntarioso demais, entendeu? Sim. E eu quero investir no meu trabalho solo.
Eu acho que
então,
tem que fazer
eu
isso.
Eu acho que o Ira vai me ajudar muito a eu investir no meu trabalho solo, entendeu? E eu, boa, acho que é uma coisa que eu quero que aconteça, porque eu tenho muitas ideias bacanas, tenho muitos projetos, quero continuar conhecendo essa gente nova aí, esses músicos novos, novos
artistas.
Essa
interação que você tem é muito legal.
Essas portas abertas que tem aí pra mim, eu não quero que fechem, não. Então eu quero tirar frutos desse reencontro aí com o Nazi, com esse novo Ira, pra gente matar saudades do público, curtir bastante, que vai ser legal, porque já tem uma agendinha aí que tá começando a aparecer, então vai, ótimo, ser muito divertido, acho que o público vai se emocionar muito com a gente, e poder investir daí em novos trabalhos aí, um novo Benzina, um novo Escandurra aí,
ótimo,
rolando pela frente. Aí,
Edgar, estou muito feliz de saber disso, porque eu sempre ficava pensando e matutando, tipo assim, como é que eu faço para esses caras se encontrarem de novo? E
eu
tal.
Sei, eu sei que ficava... você brigou bastante por isso.
Pois é, então estou feliz com isso, cara. Estou feliz que, assim, que você tem um trabalho musical que é inspirador, cara, que inspira muita gente, muitos músicos também. Então, eu tô levando esse programa aqui como uma festa para mim, uma celebração mesmo, de estar aqui com você na minha frente, a gente está falando para as pessoas e mostrando um pouco de uma história que é maravilhosa dentro da música brasileira, que é a sua. Eu estou muito feliz de ter tido você aqui do nosso lado, na Central 3, queria agradecer a presença de todos e dizer o seguinte, velho, eu vou estar nesses shows aí. Opa. E nos outros também, porque eu sou o seu fã.
O que é isso?
Vamos ouvir Longe de Tudo. E semana que vem a gente está de volta com o Shai Suede. Menino incrível esse aí, viu? Semana que vem a gente fala sobre isso.
Quero saber.
Longe de você. Por um momento me esqueço. Mas parece ser isso mesmo. Longe de você. Longe de mim, longe de tudo, longe de você, longe de tudo, longe de você. Por um momento me esqueço, mas parece ser isso mesmo. Longe de você, longe de mim.